Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Na época em que vocês eram solteiros, assim, vocês chegava um momento em que vocês percebiam que vocês estavam ficando aí com um só tipo de mulher, tipo, sei lá, advogadas ou médicas ou, sei lá, alguma parada assim?
Mas de profissão ou de aparência?
Não, é de um de outro.
Tivesse um estereótipo,
Isso.
eu tive uma fase de solteiro que eu fiquei com cinco Jéssicas em seguida.
Cara!
Isso aqui eu chamo de falta de imaginação.
O bom é que não errava o nome, né?
Ah, bom, isso é. Isso é verdade.
Caraca! E tu, Léo?
Eu, cara, não lembro, assim, de verdade.
É porque, tipo, eu cheguei a passar por um momento de ficar com muitas advogadas.
Isso é um problema, hein, cara? Faz merda chegar só o oficial de justiça e a notificação na sua casa.
É, mas eu não fiz besteira com ninguém, não. E agora eu tô numa fase de, sei lá, mano, ficar com meninas que eu conheci na época da escola. E
Ah,
agora
isso
eu
rolou comigo. Isso rolou comigo.
É, tá uma parada meio engraçada isso.
E era engraçado. Foi tipo, voltei me vingando, sabe qual é?
Não, não tô me vingando, não. Mas olha só, a gente não tá aqui pra falar disso, não, né? A gente tá aqui pra falar de quê? De joguinhos.
Falar de Gomes.
De joguetes. Joguetes que começamos, mas não terminamos. Não é mesmo, Jair?
É isso aí. É o papo de hoje.
E hoje nós não estamos aqui em apenas dois. Não é um papo. Não é um dueto. Não é um Zezé Di Camargo e Luciano.
É um power trio.
Aê, boa, bom termo.
Até porque, eu não sei você, Jair, com um nome que é facinho de confundir com o João do Caminhão. Já é a segunda vez que eu faço essa piada no podcast.
Mas calma, não era
É,
Deja
e.
aí?
Não, e
É,
é uma
Deja aí.
piada super original, né?
É, exatamente.
E eu já falei pro Bessa que Dejair é o meu tio, né? Que eu tenho um tio na família chamado Dejair.
Mas esqueci até o que eu ia falar. Ah, até porque, Jair, a gente não usa, eu não sei você, mas eu não uso calça colada na minha bunda e nem nas minhas coxas.
Ah, mas aí mergulhadores usam e tá tudo bem, cara.
É, o Zezé Di Camargo não é mergulhador, até onde eu sei, ele usa.
É, isso é verdade. Eu queria saber como que ele faz para colocar, se é a vácuo o negócio.
Ah, aí pode perguntar também a Geise Arruda.
O Dória também gosta de uma calça apertada.
Mas vamos lá, hoje estamos aqui com o Léo, que é um dos participantes e dono do Procrastination. Ele é um dos participantes do agora DeLorean Y. O que é DeLorean Y?
Na verdade, a gente já tinha o Procrastination, né, desde o começo, que era um nome não muito criativo, né? E só que, cara, era muito difícil quando a gente tinha que falar para os outros assim, sabe?
Ah, nossa, porque o DeLorean Y é mole.
Pô, cara, mas o DeLorean é uma referência direta a um dos filmes mais nerds que tem no, no, na história, que é De Volta para o Futuro.
Aí quando a pessoa ouve DeLorean Y, aí a pessoa vai lá e busca DeLorean e a letra Y.
Não, mas não é DeLorean Y, é DeLorean Y, porque aí entra a parte nerd da coisa também, que é fazer a brincadeira com o Loren Y, que é o texto genérico, né, cara? Todo texto genérico, quando você vai ver, Loren Y, começa com Loren Y. Que, na verdade, é latim, cara, tem até... É um texto gigante, na real, porque ele acabou virando um gerador de conteúdo escrito, né, pra marcação. Pra quem é designer aí, que trabalha na área, sabe do que eu tô falando. E aí é um puta, você só vai lá no lipsum.org e coloca lá, quero 49 parágrafos, e ele gera um texto desse tamanho, sacou?
Que beleza, hein? Que beleza. No Procrastination também tem alguns textinhos, algumas coisinhas, listas, análises e pode.
Opiniões esdrúxulas.
Opiniões esdrúxulas, e pode ser que venha mais um podcast aí nos próximos meses. Sei
Que
lá,
é isso?
talvez.
Que é isso? É isso.
Eu tô falando da parte daí, tá? Na parte daqui não. Recentemente o Lewis falou que vai fazer um novo podcast. Eu não sei o que que ele vai falar lá, não.
Ah, achei que era um projeto seu. Não, é, a gente tá planejando alguns podcasts novos aí pra esse ano. E tem o seu lá toda quinta, pô. Ou mais ou menos toda quinta.
É mais ou menos toda quinta. Mais ou menos. Isso aí. Bom, hoje a gente tá aqui pra falar sobre joguinhos que começamos e não terminamos, como eu falei lá antes, um pouco mais antes, né? E, bom, eu vou começar já com o Léo, porque ele tem uma quantidade obscena e pornográfica de jogos que ele começa e não termina.
Nossa, lá, praticamente todos.
Por exemplo, agora, ao invés dele estar jogando, sei lá, Spider-Man, eu aposto que ele tá no FIFA.
Sim.
É certo.
Que mas... eu também não termino nunca.
Ah, mas não tem como terminar a FIFA.
Ah, até tem, né, cara? Aqui precisa ser um vício, acho que, sobre-humano, né? Mas dá.
Ah, você tá falando dos troféus lá?
Sim, sim. Ah, é porque, é, mano, eu acho que isso é uma parada que começou na geração do Play 3, sabe? Essa babaquice de gamer tag, troféu e não sei o que, sabe?
Isso daí... eu gosto de pegar as conquistinhas, eu gosto, mas...
Ah, então, eu acho que é um presentinho maneiro quando você tá ali jogando e tal, fala, porra, que legal, desbloqueei. Agora, a galera que fica caçadores da arca perdida, velho, aí eu realmente não curto, cara. Eu não acho lá muito saudável, pra falar bem a verdade pra você.
Eu, com conquista, eu passo pelo jogo, faço as conquistas que tem que fazer, que faz normal, né?
Uhum. Ele vai fazendo, né? Você vai jogando e ele vai fazendo.
É, eu vou jogando e vou fazendo. Aí depois, no final, eu vou e olho se tem alguma coisa que é simples de fazer. E vou lá e faço. Uhum. Por exemplo, teve o Shadow of Tomb Raider, tinha uma que você tinha que jogar a galinha pro alto e acertar uma flechada. Eu tentei 3 vezes e não consegui, falei, essa conquista eu não terei. E passei pro próximo jogo.
Cara, eu acho que o jogo que eu mais me dediquei a troféus, assim, foi um que, curiosamente, eu terminei, que foi o Arkham Knight, Batman, do Play 4.
Porra, você pegou as conquistas todas desse
então,
jogo?
Então, eu fiquei noiado pra conseguir todas.
Caraca,
mas,
cara.
Mas assim, eu não consegui, cara.
Aqueles coletáveis do...
São... Parada, acho que são quase 300, se não forem mais, cara.
Cara, na verdade, eu acho que o que ferra a vida ali é que são aqueles do Charada.
É, exatamente, é isso que eu tô falando, são mais de 300.
Porque, tipo, no jogo, não muda porra nenhuma, sabe? Tipo, no jogo em si, assim.
Tem outro final, né? Que prende ele, se coletar todos os coletáveis dele, alguma coisa assim.
É, tem uma boss fight ali depois.
É, mas, tipo, puta, não muda nada na experiência, sabe? A história já é maneiríssima sem isso, sabe? Tudo bem, os caras colocaram pra aquela galera cabeçudaça que fica, mano... Aí fala assim, ah, eu joguei Batman, é mesmo? Joguei por 247 horas, sabe? Tipo, eu acho um pouco de doencinha isso, sabe? Que nem, ó, por exemplo, outro que eu terminei, mas eu não fiz, puta, não fiz 40%, eu fiz só a quest principal. O Breath of the Wild, do Switch.
Até porque deve ser muita coisa pra fazer nele também, né?
Cara, só de shrines pra você desbloquear são, acho que, 260.
Nossa, mãe. Ah.
Que já é insano. E aí, fora isso, mano, ainda tem, tipo, 100 Koroks pra pegar, que são aquelas sementinhas e tal. E, assim, se fosse uma parada que, ah, puta, vou deixar meu personagem mais forte, sei lá, vou ganhar uma arma especial, sabe, uma parada assim?
Sim.
Não vai rolar, tipo, não é isso. Você só coleciona as Koroks, aí você consegue desbloquear uma parada ou outra.
Só pra dizer que tem.
É,
mas olha só, o FIFA, vamos voltar, o FIFA, ele nem... Você pode terminar o modo história dele lá, que é chatíssimo. E eu joguei uma vez na força do ódio.
Eu vejo uma forma de fechar o FIFA, que eu considero, pelo menos.
Ganhar a Champions League?
Não, seria você começar a campanha com o personagem, com o jogador, aposentar ele, entrar com ele como treinador e terminar.
Porra! Ah.
Nossa, tá jogando
vai
FIFA
tempo.
12 ainda, né?
Não, mas eu nunca fiz isso, não.
Eu acho assim, ó, jogo de esporte não tem muito esse negócio de terminar, né? Mas, por exemplo, se você ganha todos os campeonatos disponíveis, você meio que terminou.
Sim.
É. Eu vejo assim. Mas também não é disso, que eu jogo só o competitivo online, então, tipo...
Mas vai lá, Léo, abre a lista aí.
Eu queria abrir a lista, cara, com um que eu tenho muita vontade de chegar até o final, mas é que, na verdade, assim, eu começo a jogar empolgadaço, fico viciado no bagulho, e aí quando eu vou ver, eu vou perdendo interesse, eu vou perdendo, aí quando vai ver, eu já, tipo, tô jogando NBA ou FIFA e foda-se, já morreu, sabe? Que foi o The Witcher.
Ah!
Também não terminei porque gastei muitas horas nele, fazendo várias milhões de coisas e enjoei.
Não me entendam mal, maravilhoso jogo, com todos os milhões de sidequests que ele tem. Eu acho muito legal, assim, cara. É um jogo que... Porque tem jogo que ele te abraça, né? Você não consegue sair. Você fala assim, ah, só vou mais uma. E quando você vai ver, são 5 horas da manhã, sabe? Tipo, nessa do só vou mais uma.
Ah, eu vou te falar do The Witcher. O The Witcher eu terminei, só que eu demorei uns 2 anos pra terminar ele.
Puta que...
Mas quantas horas você tem de jogo?
Ah, eu devo ter umas 200 e alguma coisa.
Olha isso. Olha lá, tá vendo? É o que eu falei das 200 horas.
Mas é isso aí que você falou. Tipo, eu só pegava ele pra jogar quando eu tinha 4 horas disponível, 5, sabe? E às vezes eu ficava 2, 3 meses sem jogar ele. Uhum. E depois eu voltava e jogava. Tipo, foi um jogo que eu falei, ah, esse vai ser sem pressa. Resolvi não focar pra não enjoar, sabe?
É isso. Eu acho que tem jogos. E hoje em dia, eu acho que tem muito isso, assim. Tem alguns jogos que são muito... Porque, assim, quando a gente jogava... Eu sou da época do 16-bits, né?
Sim.
Então, os jogos eram mais curtos, mas eles eram mais difíceis. E eu acho que era uma outra pegada de jogar. Você não jogava curtindo o jogo. Por exemplo, ó, Red Dead Redemption. Eu não terminei. Aliás, eu não fiz 40% dele. Tipo, eu não terminei mesmo. Eu tô bem no começo, assim, e tal. Meio que entendendo as mecânicas. E não vou terminar.
Ele eu terminei.
É simples assim, sabe? Eu não vou terminar. A gente tem que ter espelho em casa.
Eu é engraçado, cara, porque tu falou, por exemplo, de dois jogos de muitas horas, né? Os dois eu terminei. E daí eu pego o jogo de poucas horas e não termino.
Nossa, cara, que isso.
Mas
dois jogos aqui que eu não terminei e não consigo mais nem olhar pra cara dele. Eu não me dá vontade de nem baixar. Metro Exodus e Resident Evil 2. Não me desce, cara. Eu gostei muito do Metro 1. Gostei médio do Metro 2. E esse Metro Exodus aí, que é o terceiro jogo da série, cara, eu me forcei a jogar. Não sei, faltam ali talvez 5, 6 horas de jogo. Não sei, sei lá. Mas não dá mais pra mim. E Resident Evil 2, eu joguei em um comecinho do jogo e, ah, não, isso aqui não é pra mim, não. Chega. Não é porque de terror, não, porque eu joguei Resident Evil 7 e adorei. Mas esse Resident Evil 2 aqui não é pra mim.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí. É, no caso do Resident, você tinha jogado já ele no Play 2 ou ele foi completamente inédito pra você já no remake?
Completamente inédito.
Tá. Não, era só pra saber, porque às vezes assim, eles mudam algumas coisas e de repente, cara, o negócio não é mais tão legal, sabe, como já foi um dia. E tem outra coisa, uma coisa é você jogar quando moleque, a gente tinha tempo de sobra. Eu, pô, na época do colégio,
isso
eu jogava muito tempo. Então, assim, eu podia me reservar o direito de, tipo, ah, putz, vou jogar tal jogo. Só que eu não tinha uma hora por dia, ou sei lá, 4, 5 horas no fim de semana inteiro, entendeu?
Aham.
Uhum. Puta, eu jogava de segunda a sexta. Não tinha o que fazer, ligava o videogame, sabe assim? E também a parada do online, eu acho. Porque hoje tem muita coisa pra concorrer com os jogos, né? Se você for ver.
É,
a
verdade.
A gente fica vendo coisa no YouTube, a gente fica... redes sociais em geral, de repente estudando um negócio, tentando mexer num programa e jogando online, que é um tipo, não avança a história, não te leva a lugar nenhum.
Vendo entretenimento no X-Video.
Também, entretenimento adulto de qualidade, de repente. Netflix, Amazon Prime, puta, cara, não dá pra consumir
coisa.
Tudo.
É muita série saindo, aí o cara quer ler um livro, o cara quer, sei lá, um monte de coisa, né?
Você eu percebe...
todo o tempo.
É. Você percebe que o cara não edita um puto Procrastination ou agora o DeLorean Y porque ele nem falou em edição de podcast.
Mas não, se mas ele é o dono, parte, ele paga pra isso.
Eu fico com a parte da arte, é diferente. Quem edita é o Luiz.
Paga? Eu duvido que o Luiz recebeu um centavo numa edição de podcast.
Ele é pago com amor, já, tá bom?
Ah, olha aí.
Ó, eu vou mandar dois. Todos os meus amigos jogaram, boa parte dos meus amigos jogaram e gostaram muito na época, e eu tentei zerar ele duas vezes. Eu comecei ele pra tentar zerar de novo e não consegui. Que é o Sombras de Mordor, Shadow of Mordor, o primeiro lá.
Você acredita que tem aqui? Nunca tirei do plástico.
Então, ele eu tentei duas vezes e não foi. E o outro, eu gosto muito da saga, eu compro ele todo em físico, mas esse primeiro eu não consegui, que foi o Assassin's Creed 1. Eu não consegui terminar ele.
Ah, o do Altair?
É.
Aham.
Uhum. Então, eu gosto do personagem do Altair, mas o jogo é muito repetitivo.
Ele é, cara. Na verdade, assim, eu acho que os jogos da Ubisoft como um todo, né? Eles têm todo esse negócio, falar assim, ah, é mundo aberto, puta lorota do cacete.
Sim, 792 coisas igual.
É, tudo é a mesma missão, sabe? É tudo muito parecido.
Sem contar que eu acho que eu até já falei aqui no podcast, já falei com o Bessa, a Ubisoft, ela tem o modo Ubisoft dela, e muda o jogo, mas o modo é o mesmo.
É.
Tipo, num jogo é o drone, no outro jogo o drone é uma águia.
É isso.
E muda, é isso aí.
Troca o template.
Isso aí, troca a skin.
É, eu vou te falar que um jogo que eu joguei muito, muito, há muito, tipo, me fez abandonar o FIFA por um bom tempo... Foi o Wildlands, o Ghost Recon, aquele que era na Bolívia.
Ah, sim. Eu joguei achei, ele, cara, bastante com um amigo.
Então, eu jogava sozinho, porque não, nenhum amigo ele. Meu tinha. Não, também eu cheguei muito perto de zerar. Eu cheguei naquele grupo mais seleto, sabe? Tipo, o próximo passo seria eliminar o chefe do narcotráfico lá, que eu esqueci o nome.
Sim, sim.
O tatuadão lá. Isso, o carecão tatuado. E aí aconteceu uma parada muito interessante, que aliás foi, né? Eu tive um problema no meu Play 4 e tive que formatar.
Perdeu
e aí
o save.
Acabou que perdeu todos os saves.
Ah, não assinava a PSN Plus, perdeu o save.
Não, então, eu assinava a PSN Plus, mas o que aconteceu foi... Não, então, eu vou explicar o que aconteceu. A vida inteira, eu tive conta na PSN americana, porque, porra, não existia aqui no Brasil, né?
É.
E aí, chegou uma época que os abençoados resolveram fazer o quê? Criar a conta brasileira, todo mundo achou maravilhoso e tal. Só que ele não deixou renovar a americana, porque o cartão de crédito que usava pra renovar... Precisava ter crédito, precisava ter endereço americano, precisava ter sido emitido nos Estados Unidos. E aí, quando eu vi isso, eu falei, bom, beleza, conta brasileira. E os jogos novos que eu fui comprando ou pegando emprestado com alguém e tal, eu fui baixando na conta brasileira, certo? Sim. Mas esses mais antigos que eu já tinha, tipo o Arkham Knight, eu perdi todos os troféus e saves. Perdi tudo, do The Witcher, GTA V, porque quando foi renovar, não deixou renovar. E aí, um tempinho depois, teve a treta do PlayStation, que eu perdi tudo.
Eu não sabia dessa aí, de ter que ter a Plus pra poder ter o jogo salvo, assim.
Na verdade, se eu não me engano, o Bessa pode até me corrigir se eu tiver errado, você pode botar num pendrive. Mas aí...
Você pode pegar cada save que você tem no PS4 e salvar no pendrive. Ou você assina a PSN Plus e aí eles te dão, agora eu acho que são 10 GB de espaço na nuvem para você subir os seus saves lá.
Mas é só para save de jogo, né? Você não pode, por exemplo, botar umas capturas de tela ou de vídeo? Você
somente para save de jogo.
Tá.
Nossa.
E assim, para assinar a PSN Plus americana, que eu sempre usei a PSN Plus americana... Só um ano que eu assinei a BR, porque tava difícil a situação financeira aqui. Você podia pegar um gift card aí de alguns sites e tal, mas não, você não fez. E vamos lá, Léo. Já manda logo mais dois joguetes aí.
Puta, cara, deixa eu ver, um jogo que eu não terminei. Metal Gear Solid 4. Não terminei.
Isso aí é um filme, isso aí não é jogo. Manda mais dois aí.
Eu preciso comentar aqui que eu tenho uma inveja desgraçada do meu irmão, porque ele platinou Metal Gear 5.
Ele platinou um filme, beleza, manda mais dois jogos.
Tá, deixa eu pensar aqui, que eu não tenha terminado. Cara, Skyrim, eu não terminei Skyrim, e eu gostava, hein, apesar de...
Alguém terminou Skyrim?
Não dá pra terminar.
Não, ninguém termina Skyrim, cara. O cara começa a jogar Skyrim, vai pra missão paralela e não termina.
Eu acho que só o Jovem Nerd terminou Skyrim.
Ele não tem fim aquele jogo, é uma não, mentira.
Se bem que, teoricamente, ele tem uma missão principal que você realmente termina ela.
É você se tornar o Dragonborn lá, não é?
Não sei.
Mas quem faz isso?
Mas eu sei que é um jogo bosta, bugado pra caralho, todo mundo xinga ele, ele só funciona bem com os mods da galera do PC. Eu sei de tudo isso.
Roda em calculadora, roda em tudo que é lugar.
Eu tenho esses guilty pleasure, assim, de vez em quando, sabe? E outro jogo que eu não terminei, deixa eu pensar aqui. GTA V, não terminei também.
GTA V tem umas partes que é meio xarope também, né?
Puta, principalmente as missões do Trevor, né?
Nossa, eu nunca fui muito fã de GTA. O GTA V eu acabei terminando, mas...
É que eu acho que o GTA, por ser... Na outra ponta, né, da Ubisoft, por ele ser muito abertão, pra você perder o foco e começar a aloprar só é fácil.
E na real, a temática dele não me chama tanta atenção, sabe?
Eu acho que o Red Dead dá mais caldo pelo fator histórico, e isso é muito maneiro, cara. Não tem o que falar desse jogo. Eu acho que é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida inteira, assim, disparado de visual.
Eu já vou emendar o Red Dead Redemption 2, eu terminei, mas o primeiro eu não consegui terminar. E já que é dois, eu vou colocar aqui o The Evil Within. Também não consegui terminar.
Também não consegui terminar The Evil Within.
Ele tinha uns problemas de bug, umas coisas.
Eu simplesmente fiquei travado em um lugar e não tá tão bom assim pra eu continuar quebrando a cabeça.
Eu fiquei uma hora e meia pra passar de um lugar e consegui passar. E encontrei um baú, fui abrir o baú, era uma armadilha, explodiu o baú, me matou. Voltei lá pro começo e falei, nunca mais. Guardei o CD na caixinha, coloquei na estante e ali ficou.
Pô, posso falar uma parada? Às vezes também tem jogo que você dá o save. Isso acontecia muito com jogo antigo, assim. Você dá o save, você não tá ligado do que vem a seguir, né? Aí você dá o save numa hora errada e fica naquele loop. Você download, morre, download, morre, download, morre, download, morre.
Isso acontecia muito nos jogos antigos, né?
Bastante, cara. Nossa,
somente
comigo
nos RPG.
Vários.
É, tanto que a galera que fazia análise de jogo, eles tinham que ter uma ferramenta lá, eu esqueci até o nome dessa ferramenta.
Game Shark?
Não é Game Shark, não. É, mas que era pra, tipo, se caísse em algum bug ou em uma situação assim, eles voltavam um pouco no jogo, com essa ferramenta aí que eles tinham, e aí eles conseguiam continuar.
Você tá falando pra mim que todas essas editoras de game aí tinha a Daga do Tempo lá, do Prince of Persia?
Eu não faço a menor ideia do que seja esta porra.
Você nunca jogou Prince of Persia?
Não, eu joguei um antigo, sim, mas tipo, não tinha nem como chegar ao final daquela porra de tão difícil que era. Mas eu, nunca joguei, não.
Pô, Prince of Persia teve a primeira geração, que é essa daí do PC, né, do 486, que era, mano, esse é bem da antiga mesmo, assim. E teve depois a geração do Play 2, né? Play 2 / Play 3, que era o que teve aquele Sands of Time.
É, eu gostaria de jogar, assim, mas eu nunca... Não, eu joguei um que era um personagem meio diferente, assim, mas também nunca cheguei ao final, não. Não busquei jogar muito, não.
Então, e aí tinha essa daga que aí quando você morria... Foi tipo, foi o fim da morte no videogame, porque se você soubesse usar a daga, tipo... bem, assim, se aprendesse bem a usar ela, tirar vantagem dela, você não morria mais, cara. Porque quando você usava a adaga, o poder dela era voltar alguns steps no tempo, entendeu? Exatamente o que você falou.
Entendi.
Só que era do jogo. E tinha um grande trabalho técnico pra fazer isso no Play 2 na época, né?
Uhum.
Eu vi alguma coisa sobre isso.
Tinha, cara, porque ele era um jogo, digamos que era pesado pro Play.
Eu só queria falar uma coisa aí que você citou, Skyrim, né, da Bethesda e tal.
Uhum.
Primeiro, pau no cu do Pete Hines, vice-presidente da Bethesda. Segundo, pau no cu do Todd Howard, que é o cabeça dos jogos da série The Elder Scrolls. Uhum. Terceiro, pau no cu da Bethesda, que essa empresa não merece porra nenhuma de mim. A não ser Doom, né, que Doom é foda.
E vai vir outro Skyrim por aí, né, cara?
É, não, Skyrim não, vai ter outro The Elder Scrolls.
É, The Elder Scrolls.
Em 2028.
É, quando os alienígenas invadirem a Terra e, sei lá.
O mundo vai virar Fallout, que eu também não terminei. E aí sim, lança o próximo Elder Scrolls, né?
Sabe um jogo que eu não terminei? É o Dragon Ball FighterZ.
Puta, cara, esses jogos eu nem me animo, sabia? De verdade.
Eu nem sabia que tinha que terminar ele.
É, tem um modo historinha, né? Ah. Aí você joga e tal. Bom. E um outro jogo aí que você falou também do Ghost Recon Wildlands. O Ghost Recon Breakpoint, que eu joguei, tipo, sei lá, 10 minutos, olhei pra um lado, olhei pro outro, achei um mundo horroroso, ainda mais feio, né? Não ainda, mais feio do que o Wildlands. E mais feio também do que o The Division, que saiu alguns meses antes.
Então, mas aí eu vou te fazer uma provocação, cara. Eu acho assim, ó. A história do Wildlands era mais legal mesmo. Mas eu acho que ao mesmo tempo, os Ghosts no Wildlands tinham muita vantagem sobre os traficantes lá, os chicanos lá, os bolivianos. Por quê? Porque, cara, quando você pegava a manha de usar, tipo, o drone e os seus companheiros, mas todo lugar que você ia era aquele sync shot de sniper lá e tchau, tá ligado?
Massacre,
cara?
Né?
É, era batedouro, cara. Chegou uma hora que você aprende a jogar o negócio e tal, e eu peguei uma manha, cara, que eu vi um vídeo no YouTube de um cara falando assim, ah, tem a melhor sniper do jogo, tipo, nas primeiras 2 horas. Falei, beleza, esse é meu vídeo. Aí fiz o que tinha que fazer lá, era até uma missão complicada. Eu acabei que eu não completei a missão na hora, mas eu invadi a base lá só pra... invadi a base e peguei a sniper e vazei.
É aquela que derruba o helicóptero com tiro, né?
Isso, se você der o tiro no rotor, é um abraço. E aí, mano, daí pra frente, cara, era só de longe, né? Eu era realmente um ghost, porque os caras não viam mesmo. Mas eu acho que o Breakpoint tem uma parada que é interessante, que é justamente de roteiro, que talvez não tenha sido tão bem explorado assim, que é o fato deles virarem a caça. Eu não sei nem se você chegou nesse ponto da história, assim.
Não, eu joguei pouquíssimo.
Eu joguei pouco também, mas você vira a caça, na verdade, do negócio.
Eu achei muito chato.
Mas é Ubisoft, né, cara? Você vai, tem a torre, você conquista a torre, abre a próxima do mapa. É uma rotina.
Mas, ó, o The Division 2 eu tô me divertindo muito com ele. Tô jogando agora e tô me divertindo muito com ele. O Assassin's Creed Origins, não joguei o Odyssey, o Assassin's Creed Origins, eu adorei esse jogo. O Ubisoft faz as coisinhas boas, mas puta, esse Breakpoint.
O Odyssey é muito bom, o Odyssey eu não terminei porque ele é muito longo ainda.
O Odyssey é o da Grécia.
É, e o Origins eu terminei, o do...
Egito.
E acho que em alguns fatores o Origins é melhor que o Odyssey, em alguns pontos.
É, esses daí eu não joguei. Eu fiquei um pouco cansado de Assassin's Creed, pra falar bem a verdade pra vocês.
Ah, mas ele deu uma boa mudada nesses aí. Ele nem tem cara de Assassin's Creed mais, ele parece...
O Origins, por exemplo, foi o primeiro Assassin's Creed que eu terminei. Nunca tinha terminado um antes dele. Mal tinha jogado. Tinha jogado só o Assassin's Creed 2 antes dele, que eu não terminei. E aí eu fui tentar o Origins e curti bastante.
O primeiro que eu terminei do Assassin's Creed foi o 2, eu acho. É, foi o 2. Aí o 3, que é horrível, é muito ruim o jogo, mas eu tava tão empolgado e tão hypado pra jogar que eu também terminei. E aí foi só.
Eu que me apaixonou no Assassin's Creed foi o 4, o dos navios.
O Black Flag.
Meu, o Black Flag eu me diverti muito, eu joguei horas e horas a fio.
Eu joguei bastante, cara, porque era o único jogo que eu tinha de Play 4 por um bom tempo, mas... Mas sei lá, cara, eu não terminei não. É que chega uma hora que, puta, dá uma dificuldadezinha, aí você já tá meio com o saco cheio, você fala... Tá
tem
bom,
hora, né? Que tu abandona, né, tu abre...
É, deixa pra lá.
E assim, tem aqueles jogos que vocês não terminaram, vocês gostaram do jogo, mas não terminaram e não sabem nem por quê?
Eu sei um do Léo, que a gente tava conversando outro dia sobre isso. Não, eu quero que você fale, o seu herói.
Ah, o Homem-Aranha.
Olha aí. O desgraçado, ele tem um herói favorito, o Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. E ele não termina um jogo, cara. O que eu faço com a pessoa dessa? Eu tenho que bater nessa pessoa. Mas não é pouco, não, cara. Eu tenho que bater muito.
Sabe o Final Fantasy XV?
Ah, não. E, cara,
Final Fantasy eu larguei depois do 8.
Então, Final Fantasy XV eu tô com umas, sei lá, umas cento e poucas horas dele. E eu não terminei ele porque eu queria jogar mais as caçadas antes de terminar, mas aí não joguei as caçadas e não zerei ele. E agora faz meses que ele tá parado.
Com cento e poucas horas de Final Fantasy XV, você termina dois Final Fantasy XV, cara. Não dá pra terminar duas vezes esse jogo.
Olha, eu tenho que confessar, cara, esse jogo me pegou e eu não sei nem porquê. Eu tenho um vizinho meu que mora em cima da minha casa, ele comprou o jogo e ele viciou. Todo dia que eu ia, ele tava jogando aquela porra. Falar pra ele, larga isso aí, cara, larga esse jogo. Um dia eu peguei o jogo, cara, e eu fiquei igual ele, cara. Eu fiquei uns 3 meses que eu não joguei nada, só joguei...
Mas eu vou te falar uma parada. Jogos tipo Final Fantasy, assim, que... É que hoje em dia não é mais RPG, né? Eles eram muito RPG até o Play 2, assim, que tinha, né, o combate por turno, a parada de você... Porque hoje em dia até um Assassin's Creed virou meio que...
Um RPG, né? Elementos de RPG que eles falam, né? Tem elementos de RPG.
Exato. Porque, na verdade, o que acontece, eu acho que é justamente isso, assim. As pessoas não têm mais esse tempo. A menos que você seja muito fã da franquia, cara, você simplesmente não tem esse tempo. Eu não tenho. Eu gostaria muito de, tipo, jogar mais do que eu jogo. Porque eu acho que, hoje em dia, as possibilidades de história são muito maiores. Pô, eu gostava de jogar Mega Man, então, que não tem história nenhuma, né? Então, mas assim, eu acho que as pessoas não têm tempo. Por exemplo, Kingdom Hearts é uma parada que eu acho da hora pra caralho. Mas eu nunca vou começar porque eu sei que eu não vou acabar.
vamos lá. Pra fechar aqui que o nosso podcast já tá estourando o tempo. Mas um jogo de cada um aí, por favor. Um jogo que vocês gostariam muito de terminar, mas simplesmente não desce mais o game.
Mario Odyssey.
Mario Odyssey.
Eu fiz a main quest lá. Aí abri o Mushroom Kingdom, né? Que é igualzinho de Nintendo 64. Então foi tipo uma volta aos 15, 16 anos. E aí depois eu descobri que não acabava em 90 mini, você tem que coletar mini luas, né? E aí eu descobri que você tem que voltar desde a primeira fase, fase por fase, pegando, e são acho que tipo 260, sabe?
Nossa.
Assim. Aí eu falei, ah, não, obrigado. Tirei o cartãozinho, né? Porque é mídia física, tirei, botei o cartãozinho lá, baixei Pokémon Let's Go e fui jogar.
Achei que ele ia jogar FIFA, achei que ele ia falar com o cartão do FIFA.
Switch tem FIFA? Tem, não tem?
Tem, eu comprei por R$40 na época da Copa do Mundo com desconto.
Percebe-se duas coisas aí do que o Léo falou. Primeiro que ele é velho pra cacete, porque ele falou que ele tinha 15 anos com o Nintendo 64. Eu tinha, sei lá, eu comia areia, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. Era menos,
pequeno,
talvez.
Pequeno becinha.
Segundo, ele é rico, porque ele tinha o Mario Odyssey físico. Lá se então, volta, sei lá, R$450.
Não, cara, você sabe que tava mais barato que o digital? Porque, assim, aqui em São Paulo, tem ali na Avenida Paulista, tem vários shopinhos, assim, que tem... Digamos que as coisas lá não são... como é que eu vou colocar isso aí, sem parecer bizarro? Tem umas paradas piratas, sabe, tipo...
Sim.
Não sei, como que é no Rio, que deve ter um lugar assim, obviamente. Mas...
É um camelódromo,
tipo
no Rio tem
barganha,
camelódromo.
Uma barganha. Assim.
É, isso aí. E aí, cara, eu fui lá e eu sempre comprava jogo lá, então os caras já me vendiam com desconto. E eu tinha comprado o Switch lá fazia um mês, sei lá. Aí eu cheguei lá e falei, pô, tem o Mario já? Aí o cara falou assim, ah, vai chegar aí depois do almoço. Eu falei, ah, então me dá uma ligada que eu saio, eu trabalhava numa agência ali perto, eu falei, ah, eu venho aqui rapidão, pego o jogo e volto. Ele, ah, beleza. Eu falei, ah, mas quanto que é? Que eu já vou deixar pago. Ele falou assim, ah, 300. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Tudo que é jogo eu compro aqui, trouxe meu primo pra comprar PlayStation 4 aqui, comprei meu Switch aqui, paguei em dinheiro, você vai meter essa? Aí o cara falou, tá bom, vai, eu faço por 200. E aí saiu bem mais barato, porque tava 259, acho que no Americanas, no Submarino. Paguei 60 conto a menos.
Ah, ficou mais em conta mesmo. Eu vou colocar aqui, então, não é que eu não toque porque eu não gostei do jogo, eu gostei do jogo, mas eu não toco porque eu nunca tô na vibe pra jogar ele, é o Sunset Overdrive.
Putz, cara, eu tô jogando ele aos pouquinhos, cara.
Então, eu acho ele divertido tudo, mas eu nunca pego ele realmente pra jogar.
É, cara, assim, todo mundo fala, não, ele. é muito bom. Cara, é um jogo maneiro, mas não é tudo isso, não.
É, ele é maneiro, aí eu jogo um pouquinho e tal, pá, e não toco mais nele, fica lá.
Ele é bem, sei lá, é um joguinho nota 7 e beleza, aperto de mão e tchau.
E o seu último, Bessa?
Cara, eu tô dando uma olhada aqui, qual o jogo aqui que merece ser mencionado aqui, e tipo, eu acho que eu realmente nunca vou terminar, e pra fechar isso aqui com chave de ouro, falar da minha querida Electronic Arts, eu vou ter que mencionar Anthem. Que, putz, nossa, cara, tentei jogar ontem mesmo, da data dessa gravação.
Nossa, mas espera aí, alguém conseguiu jogar esse jogo algum dia? Porque o servidor dele tá sempre fora.
Não, aí não é verdade. Isso não é verdade. Nobre deputado, você está equivocado nisso.
Mas diz que tinha... que esse jogo, tu joga ele e tu fica brabo, por causa que é um potencial desperdiçado? É mais ou menos isso?
Ah, cara, eu não consigo nem ver potencial nesse jogo, na moral mesmo, porque tipo, ele é lindíssimo, é um gráfico belíssimo e tal, mas, cara, é um jogo chato, é um jogo chato.
Sobre o que que ele é, na verdade, aquela parada meio espacial, né?
É, tipo, estamos em um lugar e temos que lutar contra inimigos que querem roubar
nossas paradas. É um multiplayer mal feito do Mass Effect.
Tá. É um co-op.
Um co-op mal feito do Mass Effect.
Cara, não me desceu, e ainda bem que eu não comprei ele no lançamento, cara, porque senão eu ia ficar muito puto. Hoje eu jogo assim, eu joguei por conta do EA Access, que eu
pagar
assino.
Preço cheio, né, já pensou?
Puta, ah, cara. Eu tenho um amigo que comprou ele em pré-venda, aquela edição de 300 e não sei quantos pau.
Puta, olha que delícia.
Mas ó, isso é foda, cara, porque hoje em dia sai 3 versões de todos os jogos. Sendo que a mais cara, você ganha uns itens in-game, aí custa, tipo, 500 conto. E, mano, os caras fazem um hype gigantesco. Tem uns jogos que eu fico hypado, assim, mas com o jogo eu já aprendi, cara. Por mais hypado que eu esteja, eu dou uma segurada na semana do lançamento. Porque na outra semana você já vai encontrar com desconto.
Ah, se a EA fizesse uma edição de colecionador do Jedi Fallen Order, acho que eu compraria.
Ela tem edição de colecionador do Jedi?
Não, ela tem uma edição digital especial, mas edição digital...
Não, cara, lá fora tem aquela que vem com artbook.
Porra, artbook a gente compra por R$120 aqui no Brasil.
Ele quer uma edição com...
Uma estátua.
com estátua.
Quero pagar 1.250 milhões de reais pra vir.
Não teve uma edição daquele, com aquele bonequinho lá com...
Não, aí é bonequinho separado. Eu quero a edição colecionador. Eu quero uma caixa. Quero que venha uma caixa aqui pra casa.
É, lembrei de uma história aqui com um jogo, é, rapidinho. Só pra já fechar minha parte. Já passamos. É, o Deus Ex, primeiro Deus Ex.
Uhum.
Eu fui jogar ele e o meu personagem não tava se abaixando, pegando cover.
Caralho.
Não pegava cover, cara.
Mas era do jogo isso?
Já vou explicar. Eu morrendo, eu apertava os botões e ele... Às vezes ele entrava no cover e não saía. Aí eu fiquei puto, quase joguei meu controle na TV. Xinguei muito o jogo, desliguei ele. Aí quando eu fui jogar o jogo seguinte, eu descobri que o... Uma semana depois eu descobri que o meu RT não tava funcionando.
Pô, parabéns.
Boa, Champs. Nunca terminou?
Nunca terminei, nunca voltei. Fiquei com muita raiva.
E foda-se, também não vai terminar, né?
Não, vou terminar.
Bom, Jair, muito obrigado por você ter compartilhado não só essa história, mas também outras histórias aí dos seus jogos que você não terminou e provavelmente nunca vai terminar. E também agradeço ao Léo, que aí eu tenho certeza, porque o FIFA nosso de cada dia não deixa ele terminar jogos como Homem-Aranha. Que... Não é tudo isso que a galera fala por aí. Não é um jogo tão maneiro.
Que isso.
Se fosse tão bom, você terminaria ele, Bel.
Não, mas não é, cara. Eu não termino porque realmente eu fico entediado. Eu, tipo, beleza, eu já joguei, já me diverti, maneiro. Ok, beleza, obrigado, falou, valeu. É isso.
Eu nunca fiquei entediado com um jogo que eu gostava. Mas cada um é cada um, né?
Tá certo.
É isso.
Você já ficou entediado com um jogo que você gostava, Jair?
Acho que não.
Tá vendo?
Do que eu gostei, não.
Ah, não sei se entediado é a palavra. Começa a dar uma preguicinha de leve, assim, sabe?
Eu acho que às vezes é aquele negócio que se o jogo é... Às vezes o jogo foca muito na jogabilidade e não na história. Aí você já se divertiu, que tinha pra se divertir com a jogabilidade, você deixa a história pra lá.
É, e eu acho que tem uma outra parada também, que é justamente o fato de tem tanto coisa pra ver, pra fazer, pra assistir, pra ouvir, que, puta, você acaba meio que deixando, sabe? É, você fala assim, ah, putz... Vou jogar mais Homem-Aranha ou vou assistir aquela série nova da hora que estreou na Netflix? Ah, vou ver a série, vai. E aí, tipo, o jogo vai esfriando, ele vira old news e aí já era.
Abraço.
É isso.
Eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. Eu fui!